É um privilégio para mim receber o pastor Marcos Freire, ele é pastor da Igreja Batista do Jardim Ambiental. Uma alegria tê-lo aqui com a gente. É um amigo pessoal e ele veio, aceitou prontamente o convite para ser quem vai trazer a palavra de Deus para nós nessa manhã. Estará pregando nesse culto, no culto das 10h45. Eu queria orar por você, pedindo que Deus o use. Deus querido, muito obrigado pela vida do pastor Marcos, pela sua esposa que estão conosco. Peço bênção do Senhor sobre eles. Peço, Deus, que nesse momento em que ele será o nosso mensageiro, que o Senhor fale através dos seus lábios, que a tua palavra, Deus, venha nos desafiar, nos edificar, para que nós possamos servir ao Senhor como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir à irmã Edith que fique de pé, por favor. Irmã Edith, esposa do pastor Marcos, uma alegria recebê-la aqui também.
É um prazer muito grande poder estar com os irmãos e poder estar com meu amigo. Andamos juntos há alguns anos e temos histórias juntos para contar. Às vezes choramos juntos, muitas vezes. Muitas vezes ele precisou falar comigo de maneira mais firme. Para a alegria de alguns, eu quero confessar que eu também precisei algumas vezes falar com ele muito firme. E é verdade. Podem achar que não, mas é verdade. Eu o vejo como meu pastor, e algumas vezes ele foi o meu pastor. Mas o melhor da nossa relação é sermos amigos e termos algo em comum. Ele tem a sua Ede, eu tenho a minha Ede. Eu olho para ele e falo, Deus foi generoso com ele, mas foi mais comigo. Meu querido amigo, é um prazer estar com você e com a sua igreja. O assunto que Deus colocou no meu coração é gratidão em ação. E a gratidão em ação nos remete a tantos textos bíblicos, eu confesso que fiquei indo para cá, indo para lá, até que finalmente eu cedi, porque várias vezes esse texto falava comigo, eu quero compartilhar com vocês agora. Lucas capítulo 17, versículos 12 a 19, um texto conhecido, mas um texto que certamente traz lições preciosas nesse momento, quando celebramos os 59 anos indo a caminho dos 60 anos desse ministério local, quando celebramos 30 anos de um pastorado, 15 de outros dois, 10 de mais um, Senhor da Glória, é motivo demais para a gente ser grato, temos que ter isso no coração. O texto de Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19, diz: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Oremos. Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. Trata de nós, cuida de nós, restaura os que precisam. Que a gratidão seja desenvolvida na nossa vida pela presença do teu Santo Espírito, pelos princípios, pelos valores, as orientações que a tua palavra nos dá. Oramos gratos, louvando o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, e acredito que vocês também, que na vida do cristão, A gratidão é mais do que uma virtude. Na vida do cristão, a gratidão é uma atitude. Deve ser um comportamento que faz parte do meu e do seu estilo de vida, e as nossas ações, elas devem confirmar isso. É como eu olhar para minha esposa ou você para a sua e dizer, eu te amo. E elas querem ouvir isso. Amém, irmãs? Elas precisam ouvir isso. Mas o que é interessante é que, além delas ouvirem, as nossas atitudes devem confessar ou confirmar aquilo que os nossos lábios confessam. As nossas ações, elas devem confirmar o que a nossa boca, ela pronuncia. E a gratidão, ela carrega em si um poder sobrenatural, que somado ao fato de sermos gratos e termos atitudes que confirmem a nossa gratidão, então a gratidão na minha vida, na sua vida, ela se torna um poder sobrenatural. Poder sobrenatural de mudar ambientes, mudar circunstâncias, envolvendo o agir de Deus como eu e você muitas vezes não tínhamos notado até tomar a decisão de termos a gratidão em ação, na prática. E o agir de Deus com a gratidão envolve a minha vida, a sua vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, o nosso trabalho e os extras de Deus. Porque os extras de Deus fazem parte da minha vida e da sua vida quando a gratidão, ela está presente nos lábios, nas ações e nas atitudes. Por estes e outros motivos, aprendi há um bom tempo que a gratidão silenciosa não é útil para ninguém. Louvamos a Deus pelo reconhecimento da gratidão hoje. Agradecemos a Deus de maneira muito especial, porque a gratidão está fazendo parte da nossa vida hoje. Mas quando entendemos que a gratidão silenciosa não é útil, primeiro, expressamos nossa gratidão a Deus em ações, adoração, obediência, reconhecimento que só Ele é Deus e não há outro. Louvado seja o Altíssimo. É isso que precisamos a cada dia desenvolver. É isso que precisamos a cada momento ter no nosso coração. Porque quando você entende que a gratidão silenciosa não é útil, em segundo lugar, você abençoa, você inspira, você encoraja e você reconhece as pessoas que também te abençoam ou nos abençoam. Você tem reconhecido isso na sua vida? Você reconhece as pessoas que têm abençoado sua vida? Você reconhece a diferença que essas pessoas têm feito no seu caminhar, no seu dia a dia? A nossa capacidade de impactar vidas, agir diante de um mundo que carece da glória de Deus, está na ação. É impossível ser uma igreja relevante. É impossível sermos pessoas relevantes como filhos de Deus. É impossível nós impactarmos se as nossas ações, elas não confirmarem isso com um coração grato. E é por este motivo que nós precisamos exercer a gratidão. O mundo precisa de mais pessoas exercendo a gratidão em nome do Senhor Jesus. E nós somos as pessoas que Deus vai usar. Amém, amados? Creia. Porque a gratidão, ela tem que fazer parte desse nosso estilo de vida. Por isso, exercer a gratidão são os motivos principais aqui em Lucas, capítulo 12, versículos 12 a 19. Porque os motivos em particular que eu vou destacar nesse texto, eles geram reconhecimento, louvor e graça. Primeiro, a gratidão gera reconhecimento. O versículo 10 claramente diz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E lendo o texto, você vê que Jesus teve. E logo, o reconhecimento deveria fazer parte daquelas 10 vidas que clamaram. Reconhecimento, vamos lembrar, é dar mérito. Reconhecimento é valorizar. Reconhecimento é ratificar o óbvio. E a singularidade neste culto, nesta manhã, é o reconhecimento. Amém, amados? Reconhecimento. Por isso é que nós estamos aqui. Estamos aqui adorando, com ações de graças a Jesus por tudo que Ele tem realizado e feito nos 59 anos dessa igreja local. Amém, amados? Como é importante a gente ter isso no coração. Hoje, a nossa gratidão em ação, como já vimos no decorrer do culto, está especialmente voltada para esses 59 anos de ministério da Igreja Batista do Bacaxiri. E eu coloquei aqui, gratidão que vai além dos 11 mil metros quadrados de terreno. Gratidão que vai muito além dos 6 mil metros, mais de 6 mil metros quadrados de área construída. Porque a relevância dessa igreja, e isso é motivo de gratidão, ela está firmada em alcançar, acolher, cuidar, preparar cada pessoa como discípulo de Jesus Cristo no cumprimento da grande comissão. E o resultado tem sido a multiplicação para a glória de Deus. Esses são motivos de reconhecimento. Reconhecemos isto. Entendemos que o Senhor está fazendo isso. Como a gratidão silenciosa não é útil para ninguém, exercemos a nossa gratidão aplicando o princípio também de Romanos 13, 7, que diz: dai honra a quem merece honra. É por isso que, em especial nesse culto, de acordo com o reconhecimento que a palavra do Senhor ensina que deve fazer parte da nossa vida, reconhecemos os 30 anos de pastorado do pastor Roberto. Reconhecemos os 15 anos do pastor Márcio. Reconhecemos os 15 anos do pastor Marcos, queridamente chamado pela minha nora e por tantos jovens que ele acompanhou como Marquinhos. Reconhecemos 10 anos de pastorado do pastor Renato. Olha como temos motivos para sermos gratos. E uma gratidão que deve estar sendo vista em ação. Eu entendo, e creio que você também, que o que facilita a nossa gratidão pela vida, famílias, ministério desses homens é o comportamento convincente, pastores, de suas vidas, transformadas primeiro em Cristo Jesus. Reconhecemos que o que facilita esse reconhecimento é o desempenho dos dons, dos talentos que o Senhor deu. Reconhecemos o dinamismo, reconhecemos a maneira encorajadora como vocês aceitaram o desafio, mas entendemos também que o chamado ele não só soube, vocês entenderam ou vocês souberam entender, mas também tem confirmado isso a cada dia em suas vidas. Isso facilita, meu amigo, esse caminhar, essa gratidão. Isso facilita o desenvolvimento do ministério que o Senhor confiou. Por isso, a gratidão ela tem como, primeiro, característica reconhecimento e reconhecimento em ação. Uma perguntinha. Esta característica faz parte da sua vida? Na prática, na ação, o reconhecimento ele faz parte do seu falar, do seu agir, das suas atitudes, faz parte da sua vida. Porque o texto nos ensina que quando viu que estava curado, um voltou louvando a Deus em alta voz e numa ação de gratidão, reconhecimento, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Lhe agradeceu. Deixa eu só compartilhar que há uma pessoa que eu sempre que encontro na minha vida, há 38 anos, ela foi usada por Deus, e é a pessoa que me levou a Jesus. Todas as vezes que eu encontro aquele meu amigo, por nome Nelson, carinhosamente chamado por mim de Cascão, porque ele tem uma mancha de nascimento no pescoço, eu tenho apenas uma atitude quando eu encontro aquele homem, até hoje. Eu reconheço que Deus usou a sua vida. E eu falo isso para ele todas as vezes. Nelson, muito obrigado por falar de Jesus. Nelson, eu reconheço que Deus tem usado a sua vida até hoje. E ele constrangido, porque ele não é de falar em público, ele não tem os talentos que talvez gostaria de ter, o Senhor não capacitou com dons especiais, mas ele é um evangelista até hoje. E todas as vezes ele fica constrangido, pastor Marcos, eu falo, querido, lembra quem eu sou? Nós andamos juntos antes de você se converter, nós fizemos coisas que não deveríamos antes de você se converter, e agora você fica com essa formalidade, por favor, Nelson, eu sou o Marcos, você é o Nelson, somos irmãos em Cristo, somos amigos, eu reconheço que você é a pessoa usada por Deus na minha vida. Que esse reconhecimento faça parte da sua vida em nome do Senhor Jesus. Não só pelas pessoas que os trouxeram a Cristo, mas na caminhada por todas estas pessoas que o Senhor tem usado para o seu crescimento e conhecimento do Senhor Jesus. Amada igreja do Senhor, aqui no Bacaxiri, pastores Silvado, Tunala, Marcos e Renato, no dia a dia, meus amigos e amados irmãos em Cristo, se prostrem aos pés de Jesus. Nunca deixemos de voltar no dia a dia ao lugar onde devemos estar e falar ao Senhor: Senhor, eu reconheço o que o Senhor tem feito em minha vida. Eu reconheço o que o Senhor tem feito em minha casa. Eu reconheço que o ministério que eu tenho é para o teu louvor e para a tua glória. Continuemos nesse espírito. E eu tenho certeza que a nossa gratidão é então reconhecer vida. Ao mesmo tempo, a nossa gratidão é agradecer pela vida eterna. Reconhecemos e agradecemos a Deus pela família, pela igreja, o ministério pastoral, e chegar onde nós chegamos é um presente de Deus, e temos que louvar ao Senhor e dar glórias por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, amados? Graças a Deus. Segundo, a gratidão gera louvor. O versículo 17 diz: Jesus respondeu: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor? Sabe o que Deus também espera de nós? E esse tem que ser o nosso espírito no dia a dia. Ele espera de nós o louvor. Ele espera que o louvor faça parte da nossa vida em todos os momentos, em todos os instantes. Deus espera que a nossa reação às suas bênçãos e misericórdias seja o louvor. E é por isso que devemos cultivar um coração de gratidão. Mas o texto diz, apenas um voltou. Por que um? Porque um em meio a 10 deixa tudo e volta para adorar, volta para louvar a Cristo, enquanto os outros 90% continuam sua rotina. Porque eles não reconheceram de imediato, mas também não viam uma necessidade de louvar, de adorar. Mas o importante aqui é que esse um ele volta, porque ele queria mais que cura, ele queria mais, na verdade, do que benefícios. Ele queria mais do que resultados materiais na sua vida. Ele voltou porque ele tinha sede de Deus. Nós voltamos neste lugar a cada oportunidade que temos, não porque o Senhor, ele não pode curar, porque ele cura, porque ele liberta, porque ele nos abençoa de várias formas, mas voltamos aqui como seus filhos, porque nós queremos mais de Deus e o louvamos em nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nos reunimos neste lugar. O nosso corpo pode estar curado, como o daquele homem. Você aqui talvez recebeu muitas bênçãos na sua vida, mas aquele homem, como eu também, preciso entender que Jesus é a fonte da água da vida, e por isso eu louvo e adoro na beleza da sua santidade. Este voltar, estar com a família de Deus, que promove esse encontro de louvor, se transforma numa explosão de louvor. Louvado seja o Deus eterno. Louvado seja o cabeça dessa igreja, o seu supremo pastor, Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o reconhecimento e a gratidão que toma conta do nosso coração e expressamos isso louvando ao Senhor. Quero compartilhar uma experiência rápida dos meus primeiros domingos após a conversão. Eu aceitei a Jesus numa casa, numa residência. Era meio de semana e foi dito que no domingo tinha culto. Eu entendi que o domingo tinha culto à noite e cheguei lá pontualmente às 19h30. O local estava quase cheio. Eu fiquei admirado e eu pensei, Senhor da Glória, que experiência boa começar a vir num lugar onde eu chego antes do horário, as pessoas já estão aqui e já estão felizes, contentes. E eu tomei a decisão certa, recebendo Jesus como meu Salvador e naquela igreja batista em São Bernardo do Campo, São Paulo. Aí eu resolvi então chegar mais cedo, 19h15, o povo já estava lá. Demorou um mês para eles me falarem que o culto começava às 19h. E eu feliz da vida, eu cheguei então às 19h, um gato pingado estava lá. E eu olhei e falei, puxa vida, há tantos motivos para agradecer. Eu tinha dias que eu tinha recebido a Cristo, um mês agora. E vocês acreditam que eu não consegui chegar mais é naquele horário, sempre chegava antes. O reconhecimento, o louvor, ele queimava em meu coração. Eu queria receber as pessoas, eu queria estar com as pessoas, eu queria ser recebido pelas pessoas, eu queria abraçar as pessoas, eu queria ouvir o coral cantando, as músicas, os hinos. Senhor, como aquilo era abençoador. Mas nem sempre acontece isso na vida de todos. Ao ser curado, aquele homem, ele compreendeu que Jesus não era um homem comum. Jesus é o Filho de Deus. E ele percebeu que mais importante era ir novamente ao encontro de Cristo, e por isso ele volta para louvá-lo. Ele volta para que o Senhor supra a sua alma. Ele volta para que o Senhor o alimente. Ele volta porque a salvação, ela é maior do que a nossa própria cura física. São motivos que nos traz aqui. São motivos que nos faz avançar. São motivos que nos abençoam. Mas olha, estou preocupado com o tempo, mas vou compartilhar mais uma coisinha. Então, eu e Dona Ede casamos dia 18 de fevereiro de 1984. Saímos de lua de mel. Felizes, contentes. A cidade, Poços de Caldas, para passar uma semana naquele lugar. Viajamos domingo de manhã e eu dei conta que era a primeira vez que eu não estava indo para a escola bíblica dominical. Eu estava feliz, mas parecia que estava faltando alguma coisa. Mas não falei nada. Não, fiquei feliz. Aliás, eu estou em lua de mel. Quem não fica feliz? Numa cidade tremenda. Almoçamos, veio a tarde. E eu não sabia se eu perguntava para Ed, você não está sentindo falta de alguma coisa? E então tive coragem e perguntei, você não está sentindo falta de algo? Ela falou, é, acho que seria bom a gente ir para uma igreja. Só crente mesmo para fazer essas coisas. Na lua de mel, claro que eu parei já com essas, mas olha, só crente para fazer essas coisas. No começo a gente é tomado por uma alegria tão grande, adoração, reconhecimento, louvor, que aquilo eu tinha que expressar também naquele domingo. Demoramos para achar uma igreja batista em Poços de Caldas. Fomos achar num morro, lá no alto, e chegamos atrasados porque o culto começava às 19 horas e nós chegamos perto das 19h20 porque demoramos para achar. Encostamos o carro rapidinho e à medida que eu entrei naquele templo, o culto já tinha começado, um senhor correu na nossa direção para nos receber. Ele olhou para mim e disse, você é o seminarista que vai pregar hoje? Eu falei, não, eu só estou aqui de lua de mel. Não sou eu que o senhor está esperando, é outra pessoa. Ele olhou para mim e falou, eu não convidei ninguém. Nós estamos sem pastor. Eu reuni um grupo de pessoas e oramos. E eu tenho certeza, uma igreja conservadora, batista. E eles disseram, eu tenho certeza que Deus falou ao meu coração. Eu vou mandar um seminarista. Nós estávamos no terceiro ano do seminário. E eu olhei para ele e falei, você não convidou ninguém? Ninguém. Você é seminarista? É, eu estou no terceiro ano. Então é o seminarista e você é o pregador. Lá vou eu, na lua de mel, pregar. Queridos, eu tinha no meu coração um sentimento de gratidão tão grande, de louvor, de reconhecer tudo de bom que Deus tinha feito, que vocês já devem imaginar o texto que eu usei para pregar. O texto foi, em tudo, dai graças. Que mensagem! E principalmente, como era boa aquela mensagem. Eu estava em lua de mel. A gente tem tantos motivos para ser gratos. Tantos motivos para voltar. É claro que eu tenho que tomar cuidado para não julgar os 9 que erraram, os 9, do meu ponto de vista, erraram, ou do seu, por não voltarem. A nossa tendência é parecida em muitos momentos com o comportamento deles também. Eu gostaria de dizer que todas as vezes o reconhecimento fez parte das minhas ações. Eu gostaria de poder afirmar que também o louvor sempre fez parte das minhas ações como uma expressão de gratidão. Mas muitas vezes procuramos Deus para obter as suas bênçãos. Muitas vezes não procuramos para exercitar relacionamento com Ele em oração, agradecendo, bendizendo e louvando ao Senhor. É verdade ou não é? Nós temos muitos mais motivos para voltar e procurar e falar, reconhecer, louvar, expressar, não só confessando com os lábios, mas com ações. Mas às vezes erramos, porque procuramos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar, e não por quem Ele é. Onde estão os outros 9? Quem pergunta é o Senhor Jesus. Onde estão aqueles que eu tenho abençoado? Curado fisicamente, curado a sua alma, restaurado o seu lar. Onde estão todos aqueles que abençoei? O adorador, ele é aquele que sempre encontra motivos para louvar a Deus. Independente daquilo que os seus olhos estão vendo ou daquilo que seu coração está sentindo, porque ele sabe que Deus é Deus e não há outro. Amém, amados? Por isso nós buscamos motivos e encontramos inúmeros motivos para voltar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Por último, mas não de menor importância, a gratidão gera graça. O versículo 16, na parte B do versículo, diz: este era samaritano. Este era samaritano. Sabe o que essa frase pequena, ela significa dentro daquilo que a palavra nos ensina? Significa que a graça, um favor imerecido, já que não existia mérito para que aquele samaritano fosse abençoado, na vida dele não existia razões para isso. A graça, ela se infiltrou na vida daqueles leprosos. Quando eles não conseguiam encontrar sentido para aquilo que eles chamavam de vida. A graça do Senhor se infiltra na vida daqueles que estão existindo e que não conseguem dizer que isto é vida. E entendamos que uma vida sem sentido é real. Quando a pessoa olha para os seus começos e fins e não encontra propósitos. Uma vida sem sentido é real quando a pessoa olha para as suas doenças, cânceres, perdas, quebras, sem entender que planos Deus pode estar tendo em tudo isso. Uma vida sem sentido é real quando a pessoa olha para a própria vida e só enxerga o cemitério. E existem inúmeras pessoas nesse momento que a sua vida, para ela, não faz sentido nenhum. E nós sabemos que essa vida, ela tem todo sentido para os céus. Porque Jesus provou o seu amor no mais alto grau quando deu a sua vida por ela. Mas elas não sabem. Uma vida é sem sentido quando não encontra respostas. O primeiro a ver que estava curado era samaritano. Ele era estrangeiro, ele não pertencia, mas o texto diz que a graça removeu seu coração envenenado por um de sofrimentos e colocou no peito daquele samaritano um novo coração. Este samaritano, ele nos representa. Representa cada pecador que Jesus Cristo veio salvar, veio integrar, veio buscar e veio dar sentido à sua vida. Jesus é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, a razão desta igreja, a razão desses ministérios. Em ação de graças, reconhecemos isso e louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amados? Ele é a razão, porque graça é a melhor ideia de Deus e ela se infiltrou na vida desse samaritano. A graça se infiltrou na nossa vida. A decisão dele de devastar o Senhor, um povo pelo amor, resgatar com paixão, restaurar com justiça, nos leva a perguntar: o que pode disputar com a graça de Deus? Nada. Que poder pode desfazer a graça de Deus? Nada. Por isso que ações de graças fazem parte da nossa vida em nome de Jesus. A graça é mais que merecemos e maior que imaginamos. E Jesus Cristo consumou o seu sacrifício justo, perfeito, agradável a Deus. A graça de Deus é mais que merecemos e mais do que imaginamos. Porque crendo em Jesus Cristo, todo o coração que confessa com a sua boca e crê, o Senhor diz, será salvo. A graça de Deus é mais que merecemos e maior que imaginamos, porque em Jesus Cristo recebemos um novo RG e nos tornamos uma nova criatura. Amém, amados? Nova criatura. Último exemplo antes da aplicação final. Todas as vezes que eu me deparo com uma faixa escrita num comércio, qualquer lugar, sob nova direção, a primeira coisa que vem em meu coração é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Primeira coisa. Se você não lembrar muito dessa mensagem depois, mas lembrar pelo menos disso, quando vê uma faixa sob nova direção, eu lhe convido, quando você vê essa faixa, onde for, que você então tenha uma ação de graça, uma atitude naquele momento e louve a Deus, porque Ele tem dado uma nova direção na sua vida. Que você reconheça isso. E que você, vendo sob nova direção, você não esqueça: a graça se infiltrou na sua vida e você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Por isso, na aplicação final dessa mensagem, quero lembrar: reconhecimento, louvor e graça são as ações de gratidão observadas no texto de hoje. Estas ações, elas fazem parte da sua vida. Se desejamos ou se desejarmos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos. Seja a igreja, o emprego, a pessoa com a qual nos casamos, a casa em que moramos, a família que temos, o ministério que o Senhor nos confiou, a cura física, a cura espiritual, enfim, cada coisa que o Senhor tem nos dado é motivo para sairmos daqui gratos. Será que a pessoa que está do seu lado, ela merece o seu reconhecimento? Será que a pessoa que está do seu lado, ela mereceria receber uma palavra de louvor da sua parte? Será que a pessoa que faz parte da minha vida e da sua, ela pode receber graça agora através da sua vida? Será que você está aqui e está entendendo o que o Senhor espera de você? E se você está aqui, a graça do Senhor, se ainda você não tem Jesus como seu Salvador, está nesse exato momento se infiltrando no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. E nesse culto de ação de graças, você pode tomar a mais importante de todas as decisões. E receber Jesus. E voltar por 59 anos voltar ao mesmo lugar e falar: estou aqui porque eu tenho sede de ti, Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque eu não posso viver sem o Senhor. Posso pedir que você curve a cabeça? Eu gostaria de terminar orando. Enquanto eles estão suavemente cantando, eu quero fazer uma pergunta. A primeira é: será que você não tem que sair aqui nesta manhã e procurar talvez aquela pessoa, talvez fazer uma ligação, mandar uma mensagem para ela e dizer: eu reconheço a importância da sua vida na minha vida. Eu quero deixar uma palavra de louvor, de gratidão por tudo que você tem significado na minha vida. Mas eu quero que você saiba que eu faço isso na graça do Senhor Jesus. Será que tem alguém que vai fazer isso hoje? Pastor, eu sei que eu tenho que aprender a reconhecer. Alguém? Deixa eu orar por você. Amém. Mais alguém? Amém, filho. Amém. Amém. Eu reconheço isso. Amém. Você está aqui. Você entendeu por que que nós estamos aqui há 59 anos? A razão é o Senhor Jesus, o Supremo Pastor dessa igreja. A razão é a nossa gratidão e por isso reconhecemos, louvamos e adoramos ao Senhor, porque a graça dele se infiltrou na sua vida e ele nos deu vida e vida eterna. Pastor, eu quero dar esse passo. Eu tomo hoje a minha decisão. Não sei se esse hábito existe aqui ou não. Eu só estou fazendo o que Deus colocou no meu coração. Deixa eu orar por você. Onde você está? Levante uma de suas mãos. Alguém? Amém, filha. Amém. Graças a Deus. Alguém? Duas pessoas. Há mais alguém? Três, quatro. Graças a Deus. Pessoas que estão reconhecendo, tomando uma decisão. Vão procurar as pessoas que os convidaram, ou as pessoas com quem andam, ou o pequeno grupo a que pertence, e vocês vão ser acolhidos com graça nesse lugar. Senhor, muito obrigado pela tua igreja no Bacaxeri. Muito obrigado pelos 59 anos de ministério. Louvamos o teu nome pela vida dos teus servos que hoje são lembrados, são reconhecidos, recebem o louvor, a gratidão, que são dignos, a honra, como o Senhor nos ensina em sua palavra. Mas agradecemos, ó Deus, pela liberdade que o teu Espírito Santo tem neste lugar, convencendo e convertendo. Louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Deus seja louvado.